Boa noite, meus queridos. Estamos no ar. Inacreditavelmente, após uma vitória do Avaí, Ariel, teria chance dessa toda essa chuva no nosso estado por uma vitória do nosso time? Então é incrível, o Avaí ganhou. Ou seja, não tem nem palavras para comentar o jogo de hoje. Ariel, primeiramente, boa noite, amigo. Por favor, o teu boletim meteorológico aí de Buenos Aires e as tuas impressões aí dessa maravilhosa vitória do Avaí hoje.
Boa noite. Queria fazer todo junto o boletim meteorológico junto com uma mensagem, né? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de ajuda para o pessoal que está em Santa Catarina passando uma situação complicada, que eu sei. Aqui, graças a Deus, faz 2 dias que está um tempo bom, lindo, céu limpo, limpo. Então, se Deus quiser, isso está indo para aí. Daqui a 2, 3 dias as coisas vão melhorar. Eu sei que estão passando mal. Sei que está chovendo muito, sei que tem muita gente sofrendo muito essa chuvarada aí, essa alagação que tem no estado inteiro. Então, uma mensagem de esperança e fiquem tranquilos que Deus aperta, aperta, mas não, nunca, nunca enforca. Então, hoje,
Segunda-feira, Ariel. Segunda-feira vem
se
esse
Deus
tempo mais seco
quiser,
aí de Buenos Aires.
exatamente. Aqui tem um ar seco, sol. Hoje chegou a 26 graus, sempre tem o céu limpo. Então, se Deus quiser, isso está indo para aí. Assim que, nada, feliz, muito feliz. Uma vitória do Avaí importantíssima, fundamental, para a permanência fundamental, por muitas causas que iremos falando no decorrer do programa, né? Mas acho que foi muito, muito importante a vitória de hoje.
Ah, sem dúvida, né, Ariel? E hoje é resultado, né? O Avaí precisava vencer, apesar da Chapecoense ter colaborado, né? Eu vi o jogo, o Chapecoense ABC, e foi um jogo assim que a Chapecoense teve a chance do pênalti, mas o ABC também teve bastante chance de fazer a vitória no jogo de ontem. E de sexta, né? Acho que foi sexta-feira o
Feira.
Chapecoense. Foi ontem, Chapecoense
Não,
ABC.
foi sexta,
Foi
foi
na quinta.
quinta.
É, tô.
Acho que foi na quinta noite.
Acho
Eu
que foi na
assisti o jogo.
quinta.
Quinta
Então foi na
noite.
quinta.
Quinta noite.
E o ABC ficou próximo de fazer a vitória e não fez, mas o empate já foi bom pra gente. Então, até o empate hoje eu já tava assim, não. Ok, até a tabela deles é difícil, então até o empate hoje não fica tão ruim. E o Avaí conseguiu a vitória e deu para dar um respiro, né, Ariel? Agora temos o próximo jogo com Londrina fora daqui a uma semana. Descansar bem esses atletas e força total lá para enfrentar o Londrina no Paraná, né?
Sim, eu sinceramente eu juntaria as causas. Tu falasse que valeu a vitória, mas eu também quero ressaltar o rendimento da equipe. E juntando uma coisa com outra, né? Já no jogo com o Sport Recife, o Avaí não jogou mal. Só que a
Sim,
gente
melhorou já.
fica com aquele sabor amargo, né? Causa da perda dos pontos no último minuto. O sabor amargo é pela repetição dos erros, né? O Avaí continua tomando gol de bola parada, um gol absolutamente absurdo, né? Absurdo.
Sim.
Um escanteio no minuto final do jogo e tem um cara sozinho dentro da pequena área. Um erro absoluto, absurdo de marcação, né? Claramente. Tirando esse erro, que lamentavelmente custou 2 pontos, o Avaí não tinha jogado mal. Tinha jogado com um dos times que está brigando não para subir, sino para ser campeão. É um
Sim.
dos melhores times mais qualificados dessa Série B desse ano. Então, tem sido um jogo, no meu ver, bom do Avaí. Pena esse erro final, né, que tirou 2 pontos. Mas, pelo menos, o jogo tinha melhorado. Hoje, acho que afirmou novamente isso aí, tá? Porque jogou bem, no meu ver. Quando teve a chance, aproveitou, que é muito importante. O Poveda mostrou uma virtude que todo mundo sabia que ele tem, mas não tinha mostrado ainda. Somente tinha feito um gol aqui com o CRB, lá em Maceió. Mas ele tem uma chance, pronto, caixa, acabou. 1-0, pronto.
E gol de
E
centroavante, né, Léo?
camisa 90 que fazer isso, camisa 90 que
Gol
fazer
de
isso.
Germán Cano, né?
Exatamente, camisa. Vamos, estou rezando para ele. Estou rezando para o Germán Cano. Depois tocamos no assunto, esquece, mas estou rezando. Eu acho que nunca torci tanto pelo Fluminense. Acho que a segunda vez. Já torci pelo Fluminense em 2007, naquela final com o pessoal de lá, do outro lado da ponte.
Vai fazer o serviço de novo, Fluminense,
Agora, novamente, estou rezando para o Fluminense. Mas, voltando para o Avaí. Gol de camisa 9, gol de uma jogada de uma fatura muito boa, um passe açucarado do Giovani, que deixa o Baguinho numa posição muito, muito favorável, né? Baguinho vai, cruza bem, e aí o Poveda se adianta, antecipa o goleiro, antecipa a marcação, dá um toquezinho leve, mas a bola entra, então esse gol resultou em 3 pontos para o Havaí. Acho que o jogo, o padrão de jogo do Havaí hoje melhorou um pouco. Depois do gol, recuou, como é lógico, mas com um pouco mais de noção, né? Porque antigamente o Barroca acumulava jogadores atrás e pronto. E não é só acumular jogadores e pronto. Tá? Não, é assim. Hoje eu vi outra disposição diferente. Tá? E com complicações, como é natural com qualquer jogo, né? Machuca o Jonathan Costa, ele teve que trocar pelo Roberto, entrou muito bem o Roberto. Eu comecei novamente a rezar quando entrou o Roberto, entrou muito bem. Muito, muito bom jogo do Alan Costa. A saga foi muito boa. No geral, a defesa, o que menos gostei da defesa foi o Thales, sinceramente. Para mim, depois deu uma melhorada, mas tomou algumas bolas nas costas, mas depois melhorou um pouquinho. O meio-campo, bem. Gostei muito, muito do Jean Lucas. O Jean Lucas fez um muito bom jogo, no meu ver. É um jogador muito importante. Essas coisas que acontecem com o Havaí, né? O Jean Lucas chegou, se eu não me engano, foi em fevereiro ou março. Eu tinha uma grande esperança nele. Mas, cara, passou o ano inteiro e o cara não jogava. Estava machucado. Agora, começou a jogar agora em setembro. Olha, mês passado.
Um cara ficou que tinha o jogo jogado todo, né? Até surpreendeu.
Pois é. Então, é um jogador que pode aportar muito para o Havaí, pode somar muita coisa. Hoje, gostei muito dele no lado esquerdo. E sim, ele fazia uma volta que eu achei que não ia ter assim, ar para fazer isso. E ele voltava, ajudava na marcação. Então, gostei muito. E no lado direito foi o Vagninho, né? Que está reemplazando o Pochker, que a gente não vai contar mais com o Pochker para o resto da Série B. É uma grande perda. Até o ano que vem ele não vai voltar a jogar. Mas bom, a gente vai ter que ir com o que tem e pronto. Vamos ter que enfrentar o campeonato com o que resta do torneio com o que temos, né?
Ah, sim, é. Agora não tem mais o que fazer. É abraçar todo mundo que está aí e pronto, enfrentar essa reta final. O Luan Silva, do nosso querido Café Havaiano, de que o atraso do troféu é por conta dos acréscimos do árbitro de hoje. Não, exagero, né? Parada técnica e acréscimo, e aquele VAR no final do jogo, olha, o que foi aquilo, quando ele meu foi Deus pra cabine, eu disse, meu Deus, o que aconteceu, o que fizeram ali na área para ir no VAR aos 54, aí graças a Deus era uma agressão do atacante do Botafogo, hein, Ariel?
Do Carius, que foi expulso, não, né?
Foi expulso, mas ali, aqueles 30 segundos ali foram...
Não, eu achei que estava procurando alguma coisa para ferrar o Havaí. Pô, sim, de novo, na verdade.
Vamos tomar gol no final de novo, inacreditável.
Não, inacreditável.
Acontecido nada, né, vendo o jogo, assim, ninguém tinha visto nada, né?
Mas esse ano, no Havaí, qualquer coisa acontece, então era para esperar qualquer coisa.
Mas graças a Deus Já vou dar uma passadinha no chat aqui para ler as mensagens de vocês, mas fazer um apanhadinho do jogo aqui. O Ariel já tocou no assunto do Havaí ter repetido até a escalação, né? O formato do jogo contra o Sport, né? Que o Havaí já tinha melhorado em questão de jogo mesmo, né? De um pouco mais dinâmica. Que quando saiu a escalação e já do jogo do Sport, aí hoje eu acho que o pessoal já esperava, né? Mas quando saiu a escalação do jogo com o Sport, com o Jean Lucas no meio e o Giovani, eu vi muita gente pensando que o Havaí ia jogar no losango, ou jogar com dois volantes e dois meias. E não, isso não tem como acontecer, na verdade, né? Até como o Ariel comentou, o Jean Lucas vindo fechar a linha de um lado. Então, assim, o Jean Lucas entra quando o Havaí não tem a posse. Ele entra fazendo o corredor esquerdo, mas com a posse, como ele é destro, ele acaba entrando para dentro. E aí, trabalhando sim como meia esquerda, né? E o Havaí fez isso hoje, que daí era o Giovani, que variava ali com o Gava, às vezes de meia direita, às vezes de meia esquerda, aproximando mais do Jean Lucas. Com a posse, o Jean Lucas entra, e aí sim ele vem trabalhar como meia. O Vagninho estava numa. Também essa semana eu vi muita gente falando que deveria entrar o Leandro Carvalho, o Vagninho não tinha condição. Assim, o Vagninho, dos atacantes que a gente tem no elenco, assim, é um dos mais experimentados, uma Série B boa pelo Curitiba, fazendo muitos gols, e eu acho que é ele que é o cara para entrar agora, assim, eu acho até com o Pottker, o Vagninho poderia entrar também, daí fazendo o lado dele, que era o lado esquerdo, né, ele tá usando o Jean Lucas, claro, tá jogando com meia, mas poderia ser o Vagninho lá, até porque eu acho que ele é um bom jogador e vai ajudar bastante o Havaí nessa reta final. Principalmente pela carência que a gente tem de atacantes, né? Então o Vagninho jogando, ele é destro, né? Jogando pela ponta direita, entra bastante por dentro também como segundo atacante. Quem jogou numa função parecida com isso, Ariel, foi lá em 2018. Às vezes o Getúlio entrava pela ponta direita E acho que até, se não me engano, o gol dele, quando ele faz lá contra o CSA, que foi um gol importante, ele estava até nessa posição, jogando de ponta direita, ele entrava como segundo atacante por trás dos zagueiros, às vezes nas costas do lateral. O Wagner é essa função, e aí o Alvaí com a posse, sim, tem dois meias, às vezes até três, que o Gava também vem trabalhar por ali, e aí fica Gava, Giovani, Jean Lucas, e o Alvaí tem mais trabalho de bola. Quando perde a posse, não tem o que fazer, o Jean Lucas tem que dar um tiro, fechar a linha do lado esquerdo, vem o Wagner, fecha a linha do lado direito, Poveda fica como 9, e o Alvaí com a trinca de volantes no meio campo, com o Wellington, o Gava e o... me fugiu o nome do... E o Giovani, desculpa. E o Giovani. E o Alvaí com essa trinca de meio. O Giovani jogando como meia com a posse, mas sem a posse, o Giovani jogando de médio, né? Então, esse é o esquema que o Barroca jogou contra o Sport e repetiu no jogo de hoje, né? O Alvaí começou bem o jogo, né, Ariel? O Alvaí pressionando, marcando saída de bola, teve uma bola na trave do Wagninho, que tirou bem do goleiro.
Começou depois muito teve... bem, sim.
Depois teve uma finalização do Giovani de longe também, que obrigou uma boa defesa do goleiro. Depois o Risadinha meteu uma bola muito boa para o Wagninho também, e já meio caindo pela esquerda, que ele entrou e tentou cavar em cima do goleiro, e quase saiu mais um gol do Alvaí. E aí eu acho que da metade para frente do primeiro tempo o jogo ficou igual. O Alvaí também estava meio quente, parada técnica ali, o gramado meio alto. Acho que muito o jogo quente. deu uma estabilizada, né, no final do primeiro tempo, né, Ariel?
Muito quente. Eu ouvi pela rádio falar em mais de 30 graus. O Alvaí, sim, começou melhor. A primeira, até a parada técnica, o Alvaí foi muito melhor. E depois o jogo equilibrou. Mas se eu fizesse um resumo do primeiro tempo, o Alvaí foi claramente superior, né? Mas no segundo tempo aí não. Aí começou um pouquinho melhor o Botafogo, mas o Alvaí conseguiu equilibrar até que fez o gol. Mas voltando ao primeiro tempo, eu acho que foi fundamental nessa parte do jogo a transição rápida. O Alvaí passava muito rápido a bola do meio campo para o ataque, tá? E nessa jogada, na jogada do Wagninho, acho que foi aos 15 minutos, né? Foi um recupero de bola do Risadinha, com uma pressão alta, muito bem feita, aí cruzam dois, três passes, e aí o Wagninho chuta na trave, né? Uma pena, porque o jogo mudaria. Com o Alvaí em vantagem no primeiro tempo, mudaria muito. O Botafogo dava a impressão que
não tinha... Até bom não sair, né, Ariel?
Porque mas, tá, mais tempo de tomar empate, isso aí tá claro.
Conhecendo o Alvaí, o gol saiu na hora certa, né?
Tá claro. Mas o Botafogo não mostrava muita predisposição para jogar. É meio como que esperando o que o Alvaí fazia. Então, quando o Alvaí fez o gol, foi obrigado a sair. Isso teria acontecido no primeiro tempo se o Wagninho fizesse o gol no começo, né? Mas não foi assim. Mas mesmo assim, acho que o primeiro tempo foi muito superior ao Alvaí. Eu gostei muito. Muito melhor o primeiro tempo que o segundo tempo, inclusive. O segundo tempo, depois do gol, o Alvaí recuou. E não conseguiu, que é uma carência do elenco, né? O Alvaí não consegue fazer jogada de contra-ataque. Não consegue botar perigo no adversário quando está em vantagem. Só se defende, tá? Mas, bom, por enquanto, também a gente não vai pedir muito, né? Já com a vitória, é só agradecer aos deuses, ficar o fim de semana tranquilaço, de boa, então não vamos pedir muita coisa, né? Não vamos assistir muita coisa.
E tinha espaço, né, Ariel, para o contra-ataque, né? O Botafogo chegou o momento que o Botafogo estava saindo para o jogo de qualquer forma, e o Alvaí, quando roubava a bola, tinha muito espaço para agredir, né? Voltou o segundo tempo, né? Só para a gente pegar a parte cronológica do jogo aqui. Voltou o segundo tempo, o Alvaí sem mudanças. E o engraçado que no gol do Alvaí, a posse de bola do Botafogo, o Alvaí estava tentando marcar, mas não estava tão apertado quanto o Alvaí chegou a apertar o Botafogo em outros momentos, né? Eu achei que foi mais erro de saída de bola do zagueiro, que eu acho que se precipitou e a bola caiu no pé do Alvaí, e o Gava dá a bola no Giovani. O Giovani vira uma bola bonita na direita pro Wagninho. E ali ele já tinha visto o Wagninho antes, né? Então ele já recebeu, ele já jogou direto. Aí o Wagninho faz um bom cruzamento e o Poveda faz um gol de camisa 9. E logo no início do segundo tempo o Alvaí faz 1-0, né? E aí o Alvaí, como normalmente tem feito, né? Quando consegue o resultado, ele baixa um pouco as linhas e entra nesse problema que o Ariel comentou, que o Alvaí ainda não consegue ter uma transição que deixa o jogo seguro, né? A gente não fica seguro quando o Alvaí baixa as linhas, né? A gente sempre fica assim, ó, baixou a linha para não tomar, mas a chance de fazer é muito pequena. porque normalmente chove baixa linha e fica com uma saída muito ruim. E as mudanças do Barroca hoje, nenhuma delas foi para mudar o formato do time. Todas ele mudou para colocar mais gás, né, Ariel? Entrou a primeira mudança, foram três: Roberto, o Leandro Carvalho e o Jean Kleber. Aí ele tirou o Giovani, que já estava cansado, botou três volantes de fato, né? Que aí entrou o Jean Kleber ali para fechar o meio. O Leandro Carvalho ele colocou no lugar do Vagninho, voltando de lesão, substituição normal. E o Jonathan Costa de novo sentiu lesão, né,
Ariel? Sentiu, né? Então, sentiu, né?
É. Eu acho um bom zagueiro. As poucas vezes que ele apareceu, me parece um zagueiro bom. Para mim, a dupla seria o Douglas e o Jonathan Costa. Mas aparentemente, nossos dois zagueiros titulares, né, o Douglas e o Jonathan Costa, problemas
são de cristal, são de cristal, quebra muito, muito fácil.
É, o Alan Costa, quando começou a sentir câimbra, eu falei: não pode, né? Mais um zagueiro. Não,
eu também. Mas o Alan Costa fez um muito bom jogo. Muito
outro seguro. Bom jogo, né? Ele já tinha entrado bem contra o Sport. Eu vi muita gente falando: não, o Barroca chamou o Sport para cima. Assim, cara, ganhando, como o Ariel falou, ganhando de uns candidatos ao acesso, se não até ao título. Quando esse time está perdendo, o futebol tem o adversário, né? Não é só tu que decide a tua postura no campo, né? Às vezes o adversário se joga para cima, tu és obrigado a te defender. É uma reação a uma ação do teu adversário. E na prática, o Avaí já estava contra o Sport, o Avaí já estava com linha de 5, o Pottker baixava direto com o extremo do Sport. Às vezes o Jean Lucas baixava aqui também. No primeiro tempo, o Avaí chegou a fazer linha de 6, às vezes, que o Avaí estava com a linha de 4 ali, os dois zagueiros e os dois laterais bem fechados, porque o Sport atacava muito por dentro, então o Avaí tinha que cobrir as pontas. E quando ele botou o Alan Costa, o Avaí melhorou. O Avaí ficou mais seguro contra o Sport, né?
Sim.
Mas tem o defeito de não ter saída, que não teve hoje com linha de 4, não teve contra o Sport com linha de 5, então isso não interfere tanto no Avaí não conseguir contra-atacar. Não é essa última linha que está matando o contra-golpe do Avaí, que o Avaí não tem com linha de 4, não tem com linha de 5. Então o Avaí ficou mais seguro defensivamente, tomou o gol por problema de bola parada, que é um problema crônico do...
De marcação.
Desde o ano passado, né, Ariel? Desde o ano passado a gente tem tomado gol
de bola. Claramente. E o problema é que o Avaí não conseguir fazer contra-ataques, não dá ar para a defesa. Porque se tu levas a bola para o canto, como hoje, não vou elogiar mais. Ah, posso elogiar, né? O Jael
foi razoavelmente bem hoje. Bem falado.
Vai ele lá, segurou, ele segurou a bola no escanteio, segurou um minuto e pouco, né?
Teve lá na ponta direita, né?
Claro, exatamente, na direita. Então, isso é o que eu tenho que conseguir fazer. Tá? Segurar a bola lá, não tomar sufoco permanentemente. Isso dá ar para a defesa, tá? Então, e não tem jogadores que façam isso. Não tem jogadores rápidos que consigam levar a bola e também não tem jogadores que consigam segurar a bola lá. Né?
É porque o Poveda, ele me parece ser muito mais aquele 9 brigador de chegar para finalizar, como ele fez hoje. De cabeça, ele tem bom tempo de bola também. Ele consegue chegar bem para brigar. Mas essa bola embaixo, para te segurar a bola, abrir o braço e esperar o time sair, o Jael faz bem. Isso aí a gente não pode tirar do Jael. Eu achei que o Jael entrou bem no jogo hoje. Eu achei que ele tinha entrado bem no jogo contra o Vitória lá. E mesmo fora de ritmo, fora de forma, mas tecnicamente ele ainda é um bom jogador. Incrível falar isso, né?
Da forma eu ia falar um pouquinho, acho que a camisa XXL não tá cabendo.
Ele poderia ter colocado um númerozinho maior, Ariel.
Botaria mais uma X. Mas tudo bem.
Faltou ali. Vou dar atençãozinha pro pessoal no chat aqui, o Rodrigo Adolf disse que abrimos 4 pontos. Realmente, né, temos muito uma importante rodada de respiro. A Chapecoense tem uma tabela chata, sai com o Criciúma agora. Então, e o Avaí pega o Londrina, então acho que a gente tem chance de talvez até abrir mais um pouquinho, né? Tava até conversando com o Mozart hoje, o Ariel. Ele falou uma coisa importante: a Ponte Preta também tá fazendo força para entrar na briga ali, né? Perdeu para o ABC e a Ponte Preta é um time ali que o Avaí pode. O Avaí já passou a Ponte Preta hoje, né?
A Ponte e o Ituano. O Ituano também perdeu. O Ituano vai ser outro. É uma pena o Sampaio, né? O Sampaio tá deslocando um pouquinho. Hoje estava ganhando no Horizontino, tomou um empate, que foi bom.
Ainda bem.
Perdeu 2 pontos no finalzinho. É, mas sim, pelo menos passar a Ponte e o Ituano, né? Seria fundamental para
o Ituano, Ariel. Na penúltima rodada é Ituano e Chapecoense. E na última rodada, Avaí e Ituano. Então é quase um triangular final ali, dependendo de como. Tomara que a gente já tenha desgarrado e não precise desse jogo, né? Mas se chegar ali no final do campeonato, os três brigando, vai ser quase como um triangular do rebaixamento ali. Então vai ser complicado. O Rodrigo Adolf aqui complementa. Agora temos três jogos. Pegamos um time que não quer nada com competição. É o Lanterna. E você? Agora eu não entendi direito, querido Rodrigo. Hora de fazer no mínimo 6 pontos e escapar de vez. É, eu tenho até o Thiago Klasen fala aqui que assinaria 4 pontos nos próximos 2 jogos, depois da vitória de hoje, eu assino também. O Thiago Klasen aqui, vitória importantíssima, independente do péssimo futebol que se apresenta várias rodadas. O Moscova aí demonstrou um pouco de evolução nos últimos 2 jogos, Thiago, assim, do que estava. O Avaí Sport e o Avaí hoje, eu achei que o Avaí melhorou. O Gabriel Golini, Urra Leão, o Thiago Klasen fala aqui, diz que vai ser na raça e nos erros dos adversários, porque o trabalho do Barroca com semanas cheias, não estamos vendo evolução. Thiago, eu achei que essa mudança dele aí, entrando com um meia pelo lado, né, que também é um meia, né, com a posse, eu achei que o Avaí melhorou, tá? O Avaí melhorou, o Avaí tá com mais jogadores técnicos agora. Porque antes jogava o Natanael ali, que era correria, esticando bola. O Pottker na direita, que era correria, usando força física, esticando bola. O Poveda não é o cara de segurar muita posse. O meio de campo do Avaí era sempre com 3 volantes, o Giovani não estava jogando. Então a característica dos jogadores era muito mais de correria, de vigor físico, do que de parar a bola, trabalhar a bola. Aí quando ele bota um Jean Lucas pelo lado, quando ele bota o Giovani por dentro, eu acho que o Avaí começa a melhorar um pouco tecnicamente, né? Tem mais jogadores técnicos no jogo, né, Ariel?
Sim, acho que o ingresso do Jean Lucas no time, para mim, foi muito, muito positivo, muito positivo. É, além dele jogar bem, ajuda a dar um equilíbrio, né? Porque ele consegue atacar e consegue também ajudar no meio campo, o que é muito, sim, importante, né? O Avaí não estava tendo. O Felipinho, o jogador que... O Felipinho dá uma ajuda, né? Mas... Quando o Natanael jogava, o Natanael era meio que... Acho que na esquerda... Olha como é o futebol, né? A gente falava, e eu achava também que era assim, sim, que com Cortes e Natanael, o lado esquerdo estava coberto.
Estava resolvido.
E agora mudou a coisa. Agora está Natanael de lateral esquerdo, tá? Porque o Cortes está no banco, que acho que é merecido. A gente vinha falando muito há muito tempo que o Cortes estava jogando bastante, muito abaixo do seu nível, do que o Cortes pode dar. Então acho que é merecido o banco. O Natanael hoje cumpriu sua função no lateral esquerdo, gostei, com raça, né? Aquela função do Natanael que a gente conhece do Natanael, né? Raça, disposição, correr o jogo inteiro, brigar. Então isso, e o Jean Lucas, que é uma aparição nova na esquerda, que também está ajudando. Então uma coisa ajuda a outra e mudou de ser Natanael e Cortes, agora passou a ser Jean Lucas e Natanael, tá? Mas a gente quer ver o Avaí, então, seja quem for, jogue quem for, se amanhã tem que jogar Barroca de camisa 9, tudo bem, que jogue Barroca de camisa 9, não tem problema.
Presença diária vai ter, né?
Vai ter, isso aí vai ter. Então, precisamos sair dessa situação e pronto. Toda pessoa que consiga ajudar vai ser bem-vinda. Por isso, eu sei que a torcida do Avaí está chateada com o Jael, eu sei, eu também, ele foi muito desrespeitoso com a Avaí instituição. Mas, cara, se ajuda, temos que aceitar, né? Precisamos de ajuda.
Eu tô mais brabo com ele pela pouca inteligência no jogo contra o Juventude. Isso aí que me, sim, deixou mais brabo com ele. Que é a brincadeirinha ali no Twitter. A gente sabe que o pessoal de Joinville força uma rivalidade. Isso aí até tudo bem. Mas a pouca inteligência dele ali me incomodou. Sobre o Natanael ali, o Ariel...
Que tava... Poxa, pera, falando isso, João, hoje ele entrou... E tomou um cartão aos 5 segundos.
Não,
cinco
e segundos. Se o pisão meu é no Deus, tornozelo,
meu Deus.
O era chama.
Pois é, não.
Porque foi no pé.
Não queria nem imaginar.
Não, se ele vai pra rua ali, pelo amor
de Deus. Não, que nem volte pra Florianópolis, nem volte. Fica lá em Ribeirão Preto, pronto. Nem volte.
Ou volta a pé pela Estrada Velha.
Pela Estrada Velha, como dizia
o Salvador. Leca, Sérgio, pegando uma chuvinha, exatamente, aqui quando chegar no estado. Exatamente. Seria merecido. Agora, quando a gente falou do Natanael na ponta, e eu não acho que ele estava mal na ponta, é característica dele, ele fazia o corredor, levava para o fundo. O Cortez no início não estava tão mal, né, Ariel? Então, não. O Cortez veio piorando muito, né? Então, o Natanael, não é que o Natanael, na minha visão, não é que ele estava mal na ponta, mas o Cortez é que não dava mais na lateral. E o Natanael está fazendo o papel dele. O Natanael tem muita vontade, muito vigor físico. É um capa com roda de liga, vidro elétrico, película, é um carro arrumadinho, né? Ele é um capa com uns opcionais, né? O capa é um carro, carrinho seco, o Natanael já é, tem uma telinha multimídia, tem o um vidrinho elétrico ali, mas é um quid, né?
É moderno.
É, não tem muito o que fazer. Não sei se o capa é um quid, né? Que diz que o quid bebe pouco, né? É um carro
econômico. Sim. Tem o quid também, sim.
Talvez, tem quid aí, né? Então talvez não tenha sido a melhor comparação. O Lucas Cardoso, como é bom ganhar com um golzinho de 9, fez o zagueiro de bobo. Ariel, o golzinho de 9 acalma a alma, né, Ariel?
Exatamente, estamos precisando, precisamos disso. Daquele centroavante que vai... Cara, hoje, sinceramente, a participação do Poveda no jogo foi pouca, muito pouca. Mas ele participou quando tinha que participar, pronto, fez o gol.
Fez o que tinha que fazer, né?
Pronto, deu.
É, o 9 tem isso, né? O 9 tem, diferente dos outros 9 jogadores, né? O 9 é aquele que, se ele der um toquinho na bola e resolver o jogo, o trabalho tá feito, né? O Thiago Klaasen aqui tá com a corneta ligada, o Gava de titular é insubstituível, é algo surreal. Thiago, o banco do Avaí é de chorar, tá? O banco do Avaí é de chorar, vai entrar quem? Vai entrar o Xavier no lugar do Gava? Pode ser que entre o Edinho, pode ser, mas assim, o Gava para mim é disparado o melhor dali para fazer a função que ele faz, segundo o homem ali, de marcar e com posse tentar jogar, para mim o Gava é disparado o melhor. E o Risadinha jogou bem hoje, né, o Ariel? Vamos jogou, fazer justiça,
jogou,
né?
Jogou bem. O meio campo foi bem. Na hora que, no momento, quando o Barroca ameaçou mudar, eu achei que ia tirar o Gava, porque eu pensei, teve uma jogada que o Gava não chegou, não correu. Eu pensei, para mim, para dentro, né? Pensei, o Gava está cansado. De repente ia tirar o Gava. Mas tirou o Giovanni, que também estava cansado, né? E depois eu vi que o Gava continuou jogando, não era uma questão de cansaço. Foi uma jogada em particular que ele não chegou, né?
E o pessoal precisa entender que, assim, mesmo jogando bem, o Giovanni vai ter que sair, porque fisicamente chega um momento que ele não entrega mais. Não dá para te chegar ali aos 80 minutos de jogo, não, vou continuar com dois meias aqui, porque cada jogo é um jogo, né? Às vezes, estás em cima do adversário com posse de bola, deixa o Giovanni mesmo cansado. Não era o caso do jogo de hoje, né? Teria que tirar, né?
Mas isso aí é um diferencial, né? Porque, olha o caso... Pelo estilo do show do Barroca, ter dois jogadores como Giovanni e Jean Lucas é muito importante.
Sim.
São jogadores muito bons tecnicamente, que é o que favorece o estilo do jogo do Barroca. Então isso melhorou muito o meio campo.
Melhora até o Wellington, né? Porque ele tem mais para... A bola sai mais redonda, chega mais redonda em todo mundo.
Exatamente,
né?
Todo mundo. Melhora em geral o meio campo, que era a maior carência do Avaí, o meio campo, né?
Sim. Vou mandar um abraço para o nosso querido Diego Canhete. Um salve de Ibirama a toda a nação havaiana. Boa noite, meu povo e meu Poveda. É verdade, Poveda eterno, querido Diego. O Felipe Matos aqui, troféu mais atrasado que o salário do Figueirense, mas a turma lá está avalizando, né, os empréstimos ali. Que loucura. O Diego Canhete achou que foi pesada essa. O Felipe Matos é um gênio, né? O Lohan Adão. Só meu coração foi testado hoje, medo do Barroca retrancar o time logo após o gol e o VAR no final do jogo. Não, o VAR realmente no final do jogo ali foi teste pra cardíaco, amigo, como dizia o nosso querido Galvão Bueno, né? Mas o Barroca retrancar o time, o Barroca retrancou o time igual fez contra o Criciúma e ganhou, igual o Avaí ganha, ele retranca. Isso aí não é que hoje não tomou o gol de empate, tá? Mas o Botafogo pegava a bola ali e o Jael estava na intermediária do Avaí. Ah, outra coisa do Jael também, que é, né, bom se dizer também, né, Ariel? Pô, a quebrada de bola no goleiro era sempre no Jael e ele ganha de cabeça, né? Então, assim, vai ajudar, tá? Vai ajudar, porque o Denilson, pelo que a gente soube aí em off, né, seria muito difícil de continuar mesmo, porque fez coisas absurdas ali. E quando tu olha para... Tu só poderia contratar alguém da Série C. A verdade é essa, né? E de times eliminados da Série C. Então, o Jael pode ser que ajude, hein, Ariel? Por incrível que pareça.
Não, eu concordo. É um jogador que, mesmo estando de repente fora do seu peso, mas teve sempre, ou ultimamente teve assim, é um cara que sabe fazer gol. Tá? Então, pode ajudar tanto para a Série B, como a função dele pode ser a de hoje, né? Não estou falando já ele titular.
Mas sim, entrando assim, 15 minutos, 20.
Exatamente.
Fechou.
15 minutos, jogo brigado, jogo fora, segurar a bola, brigar, brigar com o zagueiro, fazer isso
em
aí.
Em casa, prezando resultado, volume na área, bota o gel, faltando 20.
Mesma coisa. É isso. É, aquele jogo em casa, tu não consegue abrir, que tu vai cruzar a bola, bota o gel aí dentro da área, para uma
fora, pronto. Poveda dentro e vambora.
Exatamente, pronto, acabou.
Então, tem que ter elenco, ajuda.
Concordo absolutamente, sim.
E outra coisa também do Jael, né? Que ele é diferente tu ter um veterano, né, no meio de campo, como é o Felipe Bastos, por exemplo, que aliás é um veterano de 33 anos, né? Ele, uhum. É um caso raro, né? Na verdade, ele já era veterano com 25. Aí eles trouxeram ele com 33, parece que ele tem 50. Aí esse cara compromete no meio de campo. A não ser que esse cara seja o Marcos Assunção. Lembra que jogou no rival? Naquele clássico lá que a gente ganhou. Que ele tava batendo falta de tudo que era jeito. Pô, mas daí na bola parada ele botava todas as bolas na gaveta. O escanteio dele era um absurdo. Aí tu tem um veterano no meio campo que, pô, compromete com a posse. Mas na bola parada resolve pra ti, dá um desconto. O Felipe Bastos não faz isso. E aí se é pra ter um veterano, que seja lá na frente, né? Que seja um 9 pra prejudicar menos o time sem bola, né, Léo?
Claramente sim.
Mas é complicado. O João Valdoir Poveda, nunca critiquei, nem eu.
Ninguém.
O Felipe Matos aqui, só fico triste por não ter visto o professor Borges narrar o gol do Avaí. Olha, no Barradão aqui que a gente fez o jogo, não narramos, né, porque não teve gol do Avaí. E no gol do Vitória, né, Ariel, cantamos a bola na batida do escanteio, né?
Sim,
antes. Aqui, quando filmou a área, nós já falamos aqui, opa, que é isso, tá errado. Uhum. Aí cruzaram a bola, gol do...
Da Vitória.
Do Ibra do Cerrado. Na Ibra época, do... né? Quando ele salvou, né? Quando nos botou na Série A. Uhum. Alice Machado, boa noite, hoje deu tudo certo. É verdade. Eu até achei que eu ia fazer um segundo gol ali para deixar tudo mais tranquilo. Diego Conhete. Ariel, meu querido, vai torcer pro Boca ou pro Germancano? É até uma ofensa.
Claramente.
Se der pra bloquear o Conhete aqui, deixa eu ver se dá para bloquear.
Quando eu vou no Rio de Janeiro, a Laranjeira é a minha segunda casa. Eu fico aí bebendo uma cervejinha. Não, claramente, eu sou fluminense de criancinha, né?
Mas, aliás, claramente. Se sair o título, vamos providenciar uma camisa bonita do Fluminense, né? Olha, ok, merece tu ter uma, né?
Que sem sombra de dúvida.
Dois serviços prestados, né? Que podem, né? Podem ser prestados, né?
Exatamente.
Eu acho que o nosso Fluminense vai ser campeão, tá?
Tá difícil, o Boca tá com muita sorte, mas vamos ver.
Vai dar.
Vamos esperar.
Thiago Klaasen, esse aqui era a mensagem dele. Empate em Londrina e vitória contra o Ceará ou vice-versa, eu assino agora.
Sim.
Pegar uma janela dos últimos 9 pontos e fazer 7, para quem tá brigando para não cair, é um salto incrível na tabela.
Sim.
Eu assino agora. Acordo. Assinas agora, Ari?
Sim, sem sombra de dúvida, porque empatando com Londrina continua longe da gente.
Mantém a distância, né? Claro.
Mantém a distância. E depois uma vitória com o Ceará em casa. Não, assino perfeitamente. Sim, sem sombra de dúvida.
O Diego Canhete aqui, novamente, os irmãos Costa mandaram muito bem hoje na zaga. Mas Burroca tinha que terminar com Roberto Inocêncio na linha defensiva, já que o jogo tinha pouca emoção no final. É, Diego, mas ele teve que renovar a energia da turma ali, né? Eu achei que o Barroca... Barroca, na minha visão, né? Ele não tinha ido mal no jogo contra o Sport. Não achei que ele chamou o Sport para cima. Isso aí é do jogo. E eu acho que hoje não foi mal de novo, tá? Ele botou gás no time e um pouquinho mais de calma ali, o Alvei até poderia ter feito segundo.
Eu concordo com isso, mas tem uma coisa que eu não consigo entender. Diga. Como um cara não consegue... entender um erro, claro, que é a marcação na bola parada, e tentar corrigir. Porque, evidentemente, não, cara, não tem um trabalho para corrigir esse erro. E é um erro marcante, que todo mundo vê. Um cara que entende pouca coisa de futebol, dá para entender que o Avaí tem um problema na marcação de bola parada. Então, e não é corrigido. Há 2 anos, pois é, não é? Não é de agora. Já há 2 anos a mesma coisa. Então, não consigo entender isso.
Já trocou elenco, já trocaram os nomes, já...
Esquemas, tudo, trocou tudo, tudo.
E
tudo,
antes
tudo.
Era que não, que os jogadores têm que ter jogadores com personalidade para atacar bola, não sei o quê, aí trouxeram jogadores de personalidade e toma aquele gol que tomou contra o Sport, assim, isso realmente é preocupante, assim, é bola parada, é trabalho do técnico, né? Então isso aí tem que ser corrigido, porque decide classificação, decide rebaixamento, o Palmeiras do Abel Ferreira faz um grande trabalho, mas quando a coisa aperta, bola parada fortíssima do Palmeiras, e é isso, faz parte do jogo, né, Léo?
Bola parada define um campeonato, define claro. Um acesso ou define um rebaixamento. Te lembra que a gente falou na semana, que te mandou uma imagem, né? Nessa jogada, sim. Tem dois jogadores indo na marcação de um jogador do
primeiro pau.
Exatamente, no primeiro pau. E aí o erro, está sobrando um. O Avaí estava, vamos botar um contexto, né? O Avaí estava com 9 jogadores. Sim. Porque tinha o Felipinho expulso e o Pottker machucado, que não dava nem para andar. Então, estava com 9 jogadores. Mas além disso, tem um erro de marcação. Dois tem. Jogadores no primeiro
pau. O Cortez está do lado do Pottker também para puxar contra-ataque na entrada da área, para pegar a segunda bola, né? Não puxar contra-ataque, pegar a segunda bola. Pô, agora, não. Está com 8, amigo. Não é hora. É. Agora vamos salvar aqui dentro. Claro, se a bola for para lá, não dá para ter tudo. Nós estamos com 2 a menos, pô.
Não, se a sobra não vai para lá,
o cara fazer beleza. Um gol embaixo da trave, né?
Se a sobra vai para fora da área e o cara chuta fora da área e bota na gaveta, pronto. Aí mérito dele, acabou. Mas acabou. Não pode um cara receber sozinho dentro da pequena área. Isso aí não pode. E também,
acho outro, que ele até se assustou,
um erro, cara. Um erro também, né? Acho que já marcamos 2-3 vezes. Também, sim. Erro do Igor Bon, que hoje eu vi, acho que teve um comentário no chat falando disso. Hoje eu vi uma evolução. Hoje saiu. Hoje o Igor Bon saiu um monte de bola e saiu seguro. É. Seguro. Pegando a bola, não dando sobra, não. Pegando a bola, sem dar rebote, nada. Pegando a bola. Então, isso acho que foi uma melhoria. Acho que aí teve um trabalho do treinador do goleiro durante a semana. Porque foi clara a diferença, né? Para mim.
Ele teve bem mais atitude hoje, né?
Sim.
O Igor. Sim. Uhum. O Lucas Cardoso disse que Jonathan e Thales pediram para sair. Não, o Thales saiu bancando. O Avaí estava esgotado fisicamente. O Bernardo isso, Pires aqui, diga.
Não, isso é uma coisa para ressaltar, né? A doação do time hoje.
Sim.
Todo mundo se doou, todo mundo saiu com câimbras, todo mundo se doando, né? Evidentemente, o elenco está fechado, está unido. Não, tem, não acho que tenha racha dentro do elenco, tá?
Não.
O problema é outro, não é esse. Porque
é que é mal montado. Pra... O time claro, é mal montado, tem pouca opção. Esse é o... Não é que eles estão descompromissados, nada
exatamente.
Disso.
Exatamente.
Eu acho que eles estão dando tudo. Ele não consegue mesmo. O time é realmente fraco. Uhum. É caro e fraco. Sim, eu acho sim. Até que proporcionalmente pontos com tamanho do dinheiro investido no elenco, o Avaí talvez seja um dos pontos mais caros da Série B. Tipo, o que pagou no elenco para ter 34 pontos, cada ponto deve ter custado muito mais caro do que o Vitória, por exemplo, que é líder. Sim, porque talvez Avaí e Ceará ali que o ponto seja tão caro. A proporção do valor da folha com a pontuação da equipe. Né?
Hoje a gente viu, o Botafogo não é um elenco mais qualificado que o Avaí.
Não tem nada, Edson Cairuz de 9.
Claro, e tem 6 pontos mais do que o Avaí.
É, organizadinho ali, faz o feijão com arroz e está se livrando tranquilo.
Pronto, tranquilo, claro.
É exatamente. Assim. O Bernardo aqui disse que quem não desfaleceu quando o árbitro chamou o VAR aos 53 já está morto por dentro.
Não, eu temi pelo meu coração, porque não, de novo não, pelo amor de Deus. Até que cheguei a entender que estava dando uma olhada na jogada do atacante, meu Deus, o coração fazia assim, né? Achei que ia sair da camisa.
É, eu já estava arrumando as coisas pro troféu, sim, disse, acabou o jogo, né? Porra, o cara já deu 9 de acréscimo, deu, acabou o jogo, aí deu VAR, aí eu parei tudo, né? Falei, não. Não pode ser. Eu fiquei em estado de choque na frente da TV, mas deu tudo certo. O Felipe Matos diz, o que será que tem na garrafinha do Borges? É água, meu querido, é água. Tá até aqui, ó. Tá até suada. Tá suada, mas depois vai ter um negocinho. Agora é trabalho, né, Ariel? Agora é trabalho.
É. Ah, mas desculpa, mas eu consigo, ou tento conseguir, né, juntar o trabalho aqui. Esse aqui não é água, não. Esse aqui não é água, sinceramente. Não é água, não. Não é água, não. É água misturada com cereais. Vamos falar assim. É água misturada com cereais. Tá bom? Tá bom.
Água, malte e lúpulo, né?
Exatamente.
O Gabriel Golini disse que o Wellington foi bem. Pontuamos aqui. Realmente o Wellington foi bem. Nós temos nossas restrições, mas temos que admitir, né? Não podemos negar os fatos. O Wellington fez um bom jogo. Capitão do Avaí, né? O Wellington, capitão do Avaí.
Então.
O Aloysio disse que o pote que machucar foi bom pro Avaí. Estava uma vaca braba. Mas eu acho que o Pottker é uma vaca braba mesmo. E é importante para o time ter uma vaca braba. No jogo com o Juventude ali, quando a gente estava com 2 a menos, era nele que a bola ia. Ele que dava bundada nos caras, conseguia segurar a bola. É importante ter uma vaca braba no elenco, Aloysio. Diga, Ariel.
Às vezes precisa de um cara assim que dê uma correria, né, que segure a bola. E o
Sim, Pochettino... fisicamente forte, arrasta a marcação. É importante.
Exatamente, exatamente. Ah, então concordo. Para mim, o Pochettino era importante para o elenco. Mas
Perfeito.
não sirve agora. Não sei se.
Mas o Vagninho participa, tá? O Vagninho dá assistência, o Vagninho faz gol.
Sim,
O Vagninho é bom
tomara
jogador.
ele consiga. A gente está precisando disso. Uma sequência dos últimos 7 jogos que está faltando e pronto. Porque o problema dele machuca muito, né?
Isso quer dizer, só
Tomara
não
ele
queria mais
consiga.
ninguém machucar, tipo o zagueiro,
Claro,
o
claro,
Jonathan, o Avaí mais ou menos completo para salvar, né? Porque é
sim.
muita lesão também. O Gabriel Golini, o Gava nunca foi meia, segundo volante ele tá rendendo mais, né? Eu até estranho, teve o jogo que o Barroca mudou o esquema contra o Juventude, ele botou o Gava de 10, o Marquinhos já tinha colocado o Gava de 10, não é assim. O Alex botou o Gava de 10 lá em Criciúma quando o Gava foi expulso. Calma, não é assim. O Gava é para vir de trás com a posse. Os caras estão botando o Gava numa posição que ele não joga. O Gava, ele tem características diferentes, mas assim, eu já dei como exemplo aqui, é meio um Pedro Castro, assim. Pode jogar de 10? Pode. Pedro Castro até foi 10 na base, tem até mais G de 10. Chuta mais no gol, ele até define mais. Mas é melhor vindo com a posse. É um carregador de piano ali do meio-campo. O Gava não é esse craque. Não é esse cara técnico, não é esse cara que vai achar o passe. Ele é o cara que formiguinha, vai fazer o time jogar, dá intensidade. Então, eu acho também que muito das críticas ao Gava é a expectativa em relação a ele, né? Esse cara brigador, né?
Desculpa, mas dei um
Diga, diga.
sorriso porque vi um comentário aqui do que queria mandar um alô também para ele do nosso amigo Educa, Eduardo
Ele
Guedes.
tá aí?
Ele deu um comentário falando que Ariel e Felipe Bastos nos 100 metros rasos apostam 100 mil no Ariel.
Ah,
Então,
eu aposto também.
é uma aposta de risco, né? Uma aposta de risco. Mas quero mandar um abraço muito grande para o Educa. Ele tá meio, sinceramente, tá meio machucado pelo Avaí. Ele sente muito, mas, cara, tem que olhar para frente e continuar o Avaí. Todos somos o Avaí. Então, o Educa é uma pessoa muito importante para o Avaí,
Sim.
aunque pareça mentira. Então, ele sempre está presente, tentando ajudar, sempre, 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 sempre uma visão positiva. Então, mando um abraço muito grande, eu aprecio muito o Educa, é uma pessoa muito, muito importante.
Coisa linda, abração, amigo, abração Peduca. O Bruno Vicente aqui, Ariel, o que que tu achas da altura dos laterais? E o Bruno Vicente acha os laterais do Avaí baixos, que acabam perdendo disputa da bola aérea. É montagem do elenco de novo, né, Ariel?
Sim, é assim, mas geralmente o biotipo do lateral geralmente não é um cara muito alto. O lateral geralmente é meio baixinho, né? Só que sim, de repente aqui são. Problema, acho que o problema do lateral do Avaí não são altura, é qualidade técnica. Para
Sim.
mim,
O
claramente,
problema é a
qualidade técnica.
bola, né, Ariel?
Exatamente, domínio da bola, conseguir ir para o ataque e cruzar razoavelmente bem. O outro dia, acho que foi. No jogo, não me lembro se foi no jogo com o Sport. Cara, o Igor Nascimento cruzou 3 bolas, uma pior do que a outra. Então, não, não, não,
Sim.
não, 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 é absurdo. Um cara não
Ele é
conseguir.
muito, muito limitado.
Mas claro, mas muito. E não é que a bola vá mais ou menos. Não, a bola vá 5 metros atrás do gol, né? Uma coisa.
Não é que erra por
Claro.
pouco, né,
Não
Léo?
é que errou por meio metro, errou por 5 metros. Então,
É verdade.
cara, esse é o problema.
Bem pontuado, Léo. O erro, às vezes, ah, errou ali, tentou, pô, quase deu, né? Não, é longe pra burro.
Tudo bem, errou por 20 centímetros, tudo bem, meio metro, tudo bem, mas 6 metros, 5 metros, aí já
Ariel,
não.
vamos causar polêmica agora, Léo. O nosso querido
Fala.
Henrique Andrade aqui disse que o Barroca brincou com fogo, que o Alan Costa estava cansado, Natanael, Jean Lucas, amarelado, estava todo mundo morto e ele tirou o Thales. Mas o Thales também, aparentemente, parecia que tinha levado um tiro na perna quando estava saindo, né? Então também estava cansado. E
Cansado,
aí ele
tava.
completa aqui, Ariel. Deveria ter entrado com o jogador mais defensivo. Agora eu temo até pela saúde do Educa, tá? Deveria ter entrado até com o jogador mais defensivo, como Felipe Bastos ou até Cortez recuado. Olha, Henrique. Ele fez isso aqui e ele viu que errou, tá? O Avaí precisa de gás. Hoje ele trocou, ele botou cinco caras. Tem o Jael, que não é esse cara, mas ele botou lá na frente. Aí ele botou os caras atrás para dar gás, tá? Para correr. Contra o Sport, ele botou Bastos e Cortez para dar gás. Cara, não dão, eles não dão? Eles não dão. Então eu acho que o Barroca aprendeu, né, Léo?
O Cortez, quando entrou com o transporte, perdeu duas, três bolas.
De cara.
Claro, essas bolas que tu não
Ele
podes
já
perder, né?
entrou, é?
Claro. entrar, tá fresco, tá sem um desgaste do jogo. Cara, não pode perder essas bolas. Então, tá, acho que tá, o banco tá fazendo bem pro Cortez. Tomara que ele consiga depois pegar uma sequência, voltar a seu nível. Porque o Cortez, cara, é um cara importante, né? O Cortez, num nível do Cortez normal, ajudaria muito. Só que ele tá muito abaixo do seu nível, muito abaixo.
Não, é, o... E assim, ele... Hoje ele botou intensidade, deu certo. Contra o Sport, ele tentou fazer e não deu. E hoje ele não botou os mesmos caras, assim. Eu achei que ele aceitou, tá? Que ele aceitou. Tá aqui a mensagem do Duca. Ariel e Felipe Bastos nos 100 metros rasos, aposto 10 mil pesos no Ariel.
E aí ele aposta peso, claro. 100 mil. Mas é peso, pô, peso. Aí já é peso. Com
R$3 no Ariel, Educa.
Não, nem tanto mais, nem tanto mais.
E eu achando que o Educa, eu achei que o Educa tava, ia apostar um bom dinheiro, botou R$3 no Ariel. Aqui é complicado, né, Ariel?
É, tá foda. A invasão, cara, aqui tem uma invasão brasileira, invasão.
Sim, pô.
Tudo quanto é lá, imagina.
Falei com um amigo meu aqui, ele recebeu uma mensagem, ele falou que foram jantar em 6 aí em Buenos Aires. Comeram carne, lugar bom, assim, pediram vinho, não sei o quê, e disse que a conta geral deu R$250. E assim, deu R$40 por pessoa, tomando vinho, comendo carne. Diz que tá todo mundo indo pra aí, que tá inacreditável o poder de compra, né, o Ariel, da moeda.
Sim,
né?
sim. É assim.
O Felipe Matos diz aqui, Bastos e Cortez da Gazes. É, não, hoje ele acertou. Hoje ele acertou. O nosso querido Ricardo da Silva aqui, boa noite para todos, que 3 pontos espetaculares, é verdade. O Adrian Gonçalves também está sempre conosco, o Ariel está firme no Coscarque. O Ariel, quando eu encontrei o Ariel aqui no... O Ariel tá bem, hein? Já não é, a camisa baixou o número, né, Ariel?
Uhum. Sim.
Tá quase a camisa. O Jael
não sei se tem a camisa. Não sei, mas sim, consegui emagrecer bastante, mas agora é complicado, né? Tô fazendo assim, fazendo a minha vida privada, o Havaí ganhou, hoje tudo permitido, né? Tô fazendo, jogo bola uma vez por semana e faço 2 dias de corrida, né? Então isso ajuda, né, pra manter, né? Fim de semana dá para ver uma cervejinha tranquila, sem problema.
Claro, a gente gasta para poder encher o tanque depois, né, Léo?
Estava falando da vida privada, continuo falando da minha vida. Hoje quero fazer mandar um saludo muito grande, né, para 2 pessoas muito importantes. Em primeiro lugar, para minha esposa, a Gabriela, que hoje faz aniversário. Então, parabéns para ela. A gente, acabando aqui as obrigações do troféu, vamos jantar em Porto Madero com a família para comemorar. E também um abraço muito grande para o Fernando Amorim. Fernando Amorim, que também faz aniversário hoje, 7 de outubro. Então, um abraço muito grande para ele. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que ia ser difícil o Havaí antes do jogo, né? Sim. Que eu não prometi um presente do Havaí para ele porque tá foda, né? Mas hoje, graças a Deus, o Havaí conseguiu dar um presente bom e ele deve estar muito feliz aí comemorando seu aniversário com a vitória do Havaí de hoje, né?
Ah, com certeza. E o Educa aqui atesta a tua melhora no condicionamento físico aí, disse que desse uma boa afinada, o Ariel. E já é um processo desde o início do ano, eu tô acompanhando já mais no início. O Israel Xavier dos Passos, meus amigos, gol de 9 realmente é bom demais, mas o lançamento do Giovani para o Vagninho fazer o cruzamento do gol, realmente, bolão do Giovani, e é para isso que ele está ali, né? O Giovani precisa da condição física, em 2021 ele estava muito mais fino, então é torcer para que nesse final de Série B ele nos ajude, porque ele já faz aquele gol com o Sport, né, Ariel? Que é um gol de meia, né? É um meia que pisa na área, que finaliza, ele tem bom chute.
Meia muito técnico e com muito bom chute de longa distância, que é muito importante, né?
Isso é que a gente precisa, porque, como tu falas, tem jogo que é difícil entrar, então a bola sobrou de fora, tem que ter, é mais uma arma pro...
Hoje ele, acho que tu já falasse, mas hoje ele tentou de novo, e um chute bem mais longe, e o goleiro mandou para o escanteio, porque a bola ia para dentro.
A bola veio quente, Isso. Quem está nos prestigiando também, nosso querido Iesel, prestigiando sempre o debate de alta qualidade dessa dupla. Abraço, amigos. Um abração para o Ian. Quando bater novamente nossas agendas aí, o Ian está sempre cobrindo jogos do Havaí, mas quando nossas agendas baterem novamente, o Ian vai participar aqui conosco. O irmão de Duca, o Gustavo Guedert, ótimas saídas do Igor Bom. Claramente neutralizaram as tradicionais falhas da zaga nas bolas levantadas na área. com as quais sofremos o campeonato inteiro. É, e o goleiro, quando passa confiança para a zaga, né, Ariel, também melhora, né?
Lógico, dá mais confiança, né, claramente. Sim. É uma retroalimentação. O goleiro passa confiança para a zaga, e a zaga, melhorando, também passa confiança para o goleiro, ele se sente mais seguro para sair e pegar a bola, né?
É, e tem aqui o Lucas Vieira, concorda conosco, o pior defeito quando recuamos é não termos nenhuma saída. Faz o adversário ficar todo no nosso campo. Nos últimos 15 minutos contra o Sport, o time inteiro dele estava perto da área. E esse a gente tomou um empate. Contra o Criciúma, a gente não tomou um empate. E o Criciúma estava o tempo todo em cima da gente também.
Eu faria uma correção, não foram nem 15, foram 30 minutos. O Barroca recuou o time aos 15 minutos do segundo tempo. Sim. Porque eu achei um erro. Porque falta muito ainda, aos 15 já dá... Não, espera um pouquinho, não. Era aos 15 já retrancou tudo. E acabou tomando gol no último minuto do jogo, né?
É verdade. O Felipe Matos aqui disse que o Barroca foi muito bem hoje, não colocou o Cortez, então a turma tá com a corneta ligada, o Ariel. Hoje pode tudo, né? Meter a corneta na vitória é muito mais agradável, é muito, né?
Claro.
Tá todo mundo rindo, pô.
A gente toma no riso.
Claro, pô, tá tudo feliz, todo mundo pode rir. Hoje tá tudo liberado. O Lucas Cardoso, se o Jael meter uma dieta low carb, ele pode virar esse cara para segurar o jogo.
Será isso? Acho que
vai ter difícil. Que ser, como é que seria uma dieta low carb para o Jael, Ariel?
Não sou nutricionista.
Uma carninha, né?
Perguntar para o...
Um gin com tônica, né?
Sim, um gin com tônica, pois é.
Claramente. Se ele fizer essa dieta aí, é uma carne sem farinha, só a carninha ali, uma carne mais magra, e um gin com tônica aí, pode ser que melhore, né?
Pode ser.
E também não dá para exigir muito do cara também.
Ah, não, também não...
Porque também a abstinência também faz o ser humano ficar muito pior, né?
Nem louco.
Então vamos entregar um gin com tônica ali para o Jael, para pelo menos ele manter a lenta ali regulada. O Lucas Cardoso disse que a nossa saída fica travada quando abaixa as linhas, porque não tem ninguém para segurar a bola para chegar ao meia. Ponta ou até mesmo ala. É o que a gente fala do Jael, que o Jael pode acrescentar, hein? E o nosso ponta de força está fora da temporada, é verdade, que é o Pottker. Que é o Pottker, é verdade. O pessoal tá com os comentários hoje, estão bombando aqui, Ariel. Ariel, próxima rodada, Londrina e Avaí. Qual que é a tua expectativa para o jogo? Vamos ter uma semana de descanso, né? A tabela está sendo boa com a gente, né, Ariel?
Sim.
A Chapecoense teve jogos mais seguidos, assim, mais próximos um dos outros. E o Avaí está com a tabela esticada, então dá tempo de recuperar e tentar a vitória no Estádio do Café, né? Que é o maior gramado do mundo, parece, né?
Hoje, em razão das chuvas que está aí em Santa Catarina, foi adiado o jogo do Avaí pela Copa Santa Catarina.
Sim.
Ia ser feito na segunda, acho que foi adiado para quinta-feira. É, então, também dá um ar com isso, né? Porque, de repente, se o... É, acho que agora mudou o esquema, né? Agora não vão misturar jogadores assim, que estão jogando na Série B com a Copa, mas se quiser utilizar algum, dá tempo ainda, né? E, bom, e o próximo fim de semana eu jogo com... Fernando agradecendo o aniversário. É um jogo importante. Cara, uma vitória seria... fecharia a briga com Londrina, ou já não daria para Londrina alcançar a gente. Fecharia a briga com Londrina, então seria um rival a menos. Mas o empate seria bom para o Avaí.
Desculpa te interromper, Ariel, mas é só para te passar a informação. Sim. O Avaí hoje, com o mesmo número de jogos, tem 10 pontos a mais que o Londrina.
Pois é. Tirando 13, pronto, acaba a briga com Londrina.
Talvez o Londrina esteja aí na... O Avaí seja a última carroça para eles, talvez. E mesmo assim, teria que ter um aproveitamento maior que de campeão para escapar.
Difícil. Então, já tiraríamos eles da briga, né? Já são dois, ABC e Londrina fora. Pronto, está o Tom Benz, que já também está bem complicado. Acho que o nosso maior rival seria a Chapecoense nesse aspecto, né? Que outro dia assisti o jogo com ABC, como tu falasse, né? Cara, o Claudinei está com azar, né? Ele tentou o jogo inteiro, teve até um pênalti, não conseguiu. Só que futebol é resultado, né? E não conseguiu ganhar do Lanterna em casa. Saiu muito xingado. Não só o Claudinei, né? O time, o geral, né? Uhum. Aliás, ele teve grande chance de perder o jogo. O ABC teve 3-4 contra-ataques no final do jogo, que não foi gol por coisa assim de casualidade. Sim. Né? Era para perder o jogo. Então, sim, uma vitória seria ótima com Londrina, voltando ao jogo com Londrina, mas um empate estaria de bom tamanho. tanto enquanto o Avaí depois conseguisse vencer o Ceará em casa, né?
O empate combinado, né, Ariel? É empatar lá para garantir com uma vitória aqui.
Dois empates eu não gostaria, mas quatro pontos nos próximos jogos eu assinaria.
Eu assinaria também. E o... É, realmente, pode ser a última carroça pro Londrina. Então vai ser um jogo assim que o Avaí vai ter que ir lá para mais uma decisão, como foi hoje, né? Teve uma discussão aqui no chat, teve um absurdo das comparações aqui do Danilo Rocha. Lipe ou Roberto?
Ah, não. Acho que aí eu fico com o Lipe, né?
Eu fico com o Diego Coentes. Eu fico com o Lipe também. Diego Coentes, que um Lipe com uma lesão na panturrilha é melhor que o...
Sim. Mesmo sendo o Lipe, não é o melhor zagueiro. Eu gostava muito mais, para fazer outra comparação, né? Eu gostava muito mais do Arturo Chaves do que do Lipe. Tá?
Sim.
Mas se comparar o Lipe com o Roberto, fica com o Lipe, claramente.
O Arthur Chaves, ele é muito rápido, né? Mas tecnicamente o Lipe era mais zagueiro que ele, de passe, de saída de bola. E eu acho que os dois dentro da área sofriam, tá? É o que o Danilo pontua aqui. De que o Lipe não ganhava nenhum embate com os atacantes adversários. O Arthur Chaves também não. Então, talvez pela idade, né? É mais difícil o zagueiro criar essa imposição física, né? Essa imposição dentro da área. Então, segundo o Adrian Gonçalves, o Lipe é o melhor negócio que o Avaí fez. Zagueiro que apanhava de atacante. O Lipe, ele é característica, né? Zagueiro técnico, né? O zagueiro cheiroso, né? Como a gente diz na gíria, né?
Não sei se apanhava atacante, mas também tem um ponto positivo. O Lipe,
a grosso modo, né? No
fez,
geral.
Fez um gol do Flamengo no Maracanã. Teve atuações muito boas.
E o passe dele entre linhas era muito bom também.
Era muito
bom. Cara que vai evoluir, né?
A ideia de bola era muito boa. Acho que ele tem muito para evoluir ainda.
Ele tem mais caminho para evoluir até com o Arthur Chaves. Porque tecnicamente
ele tem mais qualidade técnica. Concordo.
O Arthur Chaves, quando perdeu o físico, em tese, deve entrar numa descendente. O Lipe não. O Lipe pode ser um zagueiro que, perdendo o físico, como a técnica dele é muito apurada, eu acho que ele ainda vai ser...
Sem fazer uma comparação, né? Mas nosso saudoso Betão, né? Era um cara que passava os anos, mas o Betão continua jogando, né?
Melhorava.
Técnica, claro, absolutamente.
O Bruno Vicente diz que se o Jael fizer um gol nessa Série B, vamos fazer uma vaquinha para meter um clareamento nos dentes dele. Não observei ainda o sorriso do Jael, Ariel.
Não sei se tem
essa informação. Eu também não
fiquei nesse detalhe, sinceramente.
Não consegui observar o sorriso do Jael. O Israel diz que está acreditando em 6 pontos nos próximos 2 jogos. Não, se fizer 9 em 3 jogos, aí eu acho que praticamente o Avaí afasta qualquer chance de queda. Claro, vai faltar ali matematicamente alguns pontos, mas assim, eu acho muito difícil a Chapecoense ganhar o Criciúma lá dentro. Tá, eu vi Chapecoense na BC, porque, olha, a bola que a Chapecoense está jogando é muito ruim, o time é muito limitado e tá com azar, né? Tá com aquele azar que o Avaí tava lá no início, né, Ariel? Ele é pênalti, aí o Henrique Dourado não perde pênalti, perdeu, e o ABC perdeu de ganhar o jogo, tá? Então, pelo momento que eu acompanhei da partida ali, o ABC era para ter vencido a partida. Ariel, hoje temos um sabadão, um tempo um pouquinho mais curto, né, Ariel? Vai curtir o aniversário da esposa.
Tá a patroa aqui esperando para a família, para ir jantar, assim que assim, hoje o dever me chama, né? Já estamos felizes com a vitória da Avaí, acho que todo mundo pode comemorar, beber sua cervejinha, assim que um bom fim de semana para todo mundo e felizes. Todo mundo
feliz. Coisa linda. Hoje está mais liberado. Galera, vamos terminar hoje aí com aproximadamente 1 hora de programa. O Ariel tem um grande compromisso hoje, um importantíssimo compromisso. Voltaremos domingo que vem, né, Ariel? Após Londrina e Avaí, para mais um troféu debate. Então, Ariel, deixa o teu boa noite para a galera aí e boa festa para vocês.
Muito obrigado, como sempre falo, para mim é um prazer falar contigo do Avaí, compartilhar com o pessoal, né, que acompanha o troféu. É um prazer, assim que nada, mando um abraço para todo mundo, bom fim de semana, felizes, reitero meus parabéns para os aniversariantes do dia, minha esposa Gabriela e o Fernando Amorim. E nada, vamos esperar, continuar com fé, continuar apoiando, que é o que sempre falo, nos mensagens de que se dê apoio, porque o Avaí precisa de apoio. Então, vamos continuar apoiando para sair desse buraco que estávamos sumidos e tentar que o ano que vem seja um pouco melhor, tá? Um abraço para todo mundo e bom fim de semana para todos.
Eita, aqui a mensagem do Fernando, que agradece a tua lembrança, Léo, e diz ele que fazia tempo que o Avaí não dava um presente no aniversário dele. Mas isso, diz, segundo ele, só acontece porque o Alves está jogando com quatro
no meio. Ah, temos falei... que agradecer o Barroca. O Barroca aí botou quatro no meio. Tá bom, tá
e
bom.
O Fernando, tá bom. E o Fernando que queria desligar a nossa live quando eu falei que o Avaí era Thales e mais 10 no estadual, hein, olha.
Ele quer se bater o carro, tá voltando ele, de
voltando Itajaí. Itajaí.
Exatamente, Marcinho Dias Avaí, quando tu falasse que o Thales era
Thales fundamental, e mais 10.
Quer se bater o carro, eu falei, não, fica louco.
E veio 34 contratações e o Thales ainda é o nosso melhor lateral
direito. Continua chegando, meu Deus.
Olha, meu Deus. É foda. O problema que foi a montagem do elenco. Galera, daqui a pouco esse programa, ou quando o YouTube liberar aqui o download, ele estará nas plataformas digitais de podcast, se vocês quiserem aí passar para os amigos de vocês, agradecemos. Por favor, deixem um like no vídeo aí, quem estiver nos acompanhando, para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Voltaremos no domingo que vem, né, após Londrina e Avaí. Estamos muito felizes pela vitória. E agora vamos descansar, né, Ariel? Agora é hora de tomar um negocinho, hora de relaxar, que o Avaí cansa, gente. A gente cansa mais que o Jael.
Pode ser.
Então é isso, galera. Uma boa noite para vocês aí. E até a próxima. Domingo que vem estaremos juntos. Aquele abraço. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite. Bom fim de semana.